e a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior?
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial...
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, no Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Presidente do PSL, Luciano Bivar, diz que Jair Bolsonaro não tem mais nenhuma relação com o partido. Em contrapartida, Bolsonaro negou que irá deixar a sigla por vontade própria. Banco Mundial recomenda que Brasil limite salário de servidor público e reduza contratações. A reforma poderia gerar uma economia de 389 bilhões de reais até 2030. Índice de inflação fica negativo em 0,04%, menor taxa para o mês de setembro em 21 anos. A queda foi puxada principalmente pela redução nos preços dos alimentos e bebidas. Ministro Ricardo Salles rebate críticas e responsabiliza governos passados por problemas na política ambiental. Salles ainda voltou a defender mudanças no Código Florestal que contempla tanto a preservação quanto a exploração do meio ambiente. E Turquia inicia ofensiva militar contra curdos no norte da Síria após Estados Unidos retirarem tropas da fronteira. Grupo-alvo da Operação Turca ajudou americanos no combate ao Estado Islâmico. Agora são 4h03. O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, afirmou hoje que Jair Bolsonaro já está afastado da sigla. Em contrapartida, Bolsonaro afirmou em entrevista exclusiva para o site O Antagonista que não pretende deixar o PSL, de livre e espontânea vontade. Quanto à responsabilidade de ser afastado da legenda por Luciano Bivar, Bolsonaro disse que não quer entrar nessa briga. Quem traz os detalhes desse impasse é a repórter Luciana Verdolin, diretamente de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, cada vez mais toma contornos aí realmente de briga, de uma disputa interna, esse bate-boca pela imprensa do presidente Bolsonaro com o presidente da legenda, Luciano Bivar. Vale ressaltar que o presidente, há tempos, ele vem discutindo a possibilidade de mudar de partido, mas a sinalização que a gente vinha tendo, inclusive de várias negativas do porta-voz da presidência, Rego Barros, era de que não, tudo não passava de especulação. Hoje o comentário dentro do governo, que a disputa é mais pelo poder dentro da legenda do que essa questão de mudar ou não de partido. O presidente Jair Bolsonaro, durante a entrevista com o antagonista, até sinalizou que se ele deixasse o partido, um partido se reduziria muito, uma vez que juntamente com Bolsonaro, pelo menos 16 parlamentares poderiam deixar a legenda. São aqueles parlamentares que foram eleitos no ano passado juntamente por conta da influência do presidente da República, do então candidato à presidência da República. A sinalização com isso é de que se Bivar deixar o partido, aí a polêmica, o desgaste não teria sido tão grande. O porquê dessa disputa, o porquê dessa confusão toda que a gente está vendo? São denúncias de irregularidades e críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito com o discurso de não aceitar nenhum tipo de ilegalidade, não aceitar nenhum tipo de corrupção. E a gente vê aí denúncias contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, de utilização de laranjas e também contra o presidente da legenda. Então, isso toma contornos mais preocupantes. Há uma disputa mais interna aí pelo comando da legenda, impulsionada pelos aliados de Bolsonaro. Aqueles mais ligados a Bivar consideram aí, se mostraram ontem, que estavam perplexos com as críticas, de que essa questão teria que ser resolvida internamente, não em bate-boca pela imprensa. O presidente do PSL faz questão de ressaltar que Bolsonaro não tem nenhuma ligação mais com o PSL. Tudo porque ontem ele disse, esquece esse partido, Bivar está queimado. Isso foi numa conversa com um apoiador na porta do Palácio da Alvorada. Na verdade, nem o presidente da República avaliava que esse comentário que foi feito, quase cochichando, poderia gerar essa repercussão toda, essa briga toda. Mas a gente sabe que também, ele falou até na entrevista que ele deu ao antagonista, que é preciso pensar nas eleições municipais do ano que vem. E para isso é preciso dar uma saneada no partido, acabar com tantas denúncias de irregularidade. O presidente Jair Bolsonaro recebeu agora há pouco no Palácio do Planalto o ministro do Turismo.
Obrigada pelas informações, Luciana. Durante participação na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o ministro Ricardo Salles rebateu críticas e responsabilizou governos passados por problemas na política ambiental. Quem traz os detalhes direto de Brasília é o repórter Antônio Maltonato. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o governo federal monitora a situação do óleo que tem chegado nas praias do Nordeste desde o início de setembro. A fala é do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que esteve na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara na manhã de hoje. Ele foi convidado para dar esclarecimentos aí sobre os números crescentes de desmatamento na Amazônia, mas aproveitou para rebater as críticas de que o governo demorou a reagir diante da situação lá no Nordeste do país. Segundo Ricardo Salles, já foram, olha só, mais de 110 horas de voo do avião radar do Ibama com sensoriamento remoto, mais de 80 horas de voo de helicópteros para monitoramento aéreo e mais de 100 toneladas de óleo recolhidas desde o que chamou de acidente.
Nós, coordenando com os outros órgãos governamentais, Petrobras, Marinha, ANP, os governos estaduais, inclusive do Ceará, os governos municipais, prefeituras, enfim, é um trabalho que é, ao fim e ao cabo, de proteção animal.
Pois é, Lívia, mas olha, sem a presença de parlamentares governistas para defendê-lo, o ministro foi duramente criticado pela postura do governo em relação ao meio ambiente. Para os parlamentares, esse posicionamento contribuiu supostamente para a quantidade de queimadas registradas, tendo estimulado, inclusive, o chamado Dia do Fogo. Quem disse isso, uma das pessoas que disse isso, foi a deputada Fernanda Melchiona.
Vocês estão cortando recursos em áreas essenciais para o orçamento do ano que vem, fato já visto no contingenciamento desse ano, que combinado com uma ação conjunta do governo, abriu sim, lamentavelmente, as porteiras para as forças mais atrasadas, que querem há muitos anos desmatar as nossas florestas, fizessem um Dia do Fogo.
Em resposta, Lívia, o ministro explicou que o governo foi obrigado a cortar a verba, não só do meio ambiente, mas de diversas outras pastas, justamente para tentar reequilibrar as contas públicas. De acordo com Ricardo Salles, a falta de cuidado em relação aos órgãos de fiscalização não começou na atual gestão.
os órgãos estão sendo reestruturados, reequipados. Um esforço enorme para dar eficiência e para dar gestão e para tentar consertar aquela fragilização que eu mencionei há pouco. Agora, diante de um cenário econômico bastante fragilizado, que foi o que nós herdamos, não é fácil fazer essa reestruturação na velocidade e na intensidade que se desejaria.
Pois é, o ministro voltou a defender uma mudança na legislação para que o Código Florestal contemple as necessidades tanto daqueles que defendem o meio ambiente quanto daqueles que precisam explorá-lo para sobreviver. Para Ricardo Salles, quem gera emprego e renda é o desenvolvimento sustentável e não tem como proteger a fauna e a flora brasileira sem garantir renda à população. Lívia.
Obrigada, Antônio. Agora são 4h10. Projetos na Câmara prevêem a autonomia das universidades federais na eleição de reitores, sem interferência do governo. Repórter Camila Yunis.
Projetos em tramitação na Câmara prevêem que indicação de reitores de universidades federais atenda resultado de eleição interna. Já um decreto editado por Jair Bolsonaro atribuiu à Secretaria de Governo avalizar o nome para os cargos nas instituições. Desde a gestão Fernando Henrique, cabe ao presidente da República analisar as listas tríplices, mas ele não é obrigado a respeitar a escolha. A deputada Margarida Salomão, ex-reitora da Universidade de Juiz de Fora, considera necessário atualizar a lei.
O que preocupa aos parlamentares é a instabilidade que está sendo gerada dentro das instituições, confronto, no caso até da federal, da fronteira sua, destituição do professor nomeado, isso não ajuda ao avanço acadêmico do Brasil.
Uma audiência pública na Câmara nesta terça-feira mostrou que o assunto é polêmico e divide opiniões. O coordenador-geral de Recursos Humanos de Instituições Federais do MEC, Webster Spiegel Cassiano, evita questionamentos.
Eu acredito que a preocupação com a estabilidade das universidades é de todos nós, né? Inclusive do Ministério da Educação. O debate aqui foi extremamente importante porque suscita projetos de lei que estão tramitando sejam discutidos no âmbito da casa. Né? Olha, do ponto de vista da Secretaria de Educação Superior, que faz a análise administrativa e legal, o encaminhamento da lista tríplice está sendo encaminhada dentro das normas legais vigentes.
Em contraponto ao representante do Ministério da Educação, entidades ligadas às universidades defendem mudanças na escolha dos reitores. O presidente da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, Antônio Gonçalves Filho, prega a autonomia.
Nós entendemos que a escolha de gestores para as instituições de ensino superior tem que começar e se encerrar no âmbito da instituição. Então, a gente acha que as nossas universidades, institutos federais e CEFET têm que ter liberdade de escolher quem que elas querem que dirijam a gestão da universidade. Isso através de uma votação direta, com voto paritário ou universal, conforme a comunidade universitária ou dos institutos e CEFET decidirem.
Antônio Gonçalves Filho acrescenta que as instituições prezam pela democracia e a escolha também tem que ser aberta à comunidade acadêmica. Além das universidades, os projetos na Câmara tratam da indicação para os institutos federais.
Internacionais. Nos Estados Unidos, a Casa Branca diz que vai se recusar a cooperar com o inquérito do processo de impeachment de Donald Trump. Então vamos a Nova York com a Mariana Giangiacomo. Mariana, quais são as atualizações sobre esse assunto?
Olá, boa tarde a todos. Olha, o escritório de orçamento da Casa Branca disse que não vai entregar os documentos relacionados às negociações entre o governo norte-americano e o governo ucraniano aos comitês da Câmara dos Deputados que estão à frente do processo de impeachment contra Donald Trump. A gente lembra que esses comitês já tinham pedido essa documentação, a Casa Branca não entregou e para tentar conseguir então os documentos eles enviaram uma intimação à Casa Branca, intimando a Casa Branca a entregar sim todos os documentos, mas pelo visto isso também não vai dar certo, já que o escritório acabou de dizer que não vai entregar a documentação. Agora, essa postura, ela condiz com o anúncio feito ontem pela Casa Branca. Um dos advogados do governo norte-americano enviou uma carta à Câmara dos Deputados, aos democratas, na verdade, da Câmara dos Deputados, que estão à frente desse processo de impeachment, dizendo que a Casa Branca não vai cooperar com as investigações. O advogado advogado dizia na carta que esse processo de impeachment é um processo partidário, inconstitucional e sem base, e que o objetivo final de toda essa história é mudar o resultado das eleições presidenciais de 2016, quando Donald Trump derrotou nas urnas a candidata do partido adversário, o Partido Democrata, Hillary Clinton. Agora, essa postura já gerou reações por aqui. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, disse que Donald Trump não está acima da lei e vai ser, sim, considerado responsável. Mas o fato é que ninguém sabe muito bem o que é que acontece a partir de agora, né? Porque o Congresso está em um recesso de 2 semanas, volta no dia 15 de outubro e só então que a gente deve saber o que é que vai acontecer. Existe um argumento ali de que a Casa Branca não precisaria contribuir com as investigações antes de toda a Câmara dos Deputados votar, porque o Congresso está em um recesso de 2 semanas, volta no dia 15 de outubro e só então que a gente deve saber o que é que vai acontecer. Existe um argumento ali de que a Casa Branca não precisaria contribuir com as investigações antes de toda a Câmara dos Deputados votar pelo processo de impeachment, então a gente não sabe se a Câmara dos Deputados vai querer votar ou se de repente os democratas vão usar essa recusa em cooperar com as investigações e vão acusar o governo de Donald Trump de obstrução de justiça e tentar usar isso para fortalecer ainda mais o processo de impeachment. Realmente está tudo muito incerto por aqui, só o que a gente pode fazer é continuar acompanhando esse cenário super conturbado aqui na política dos Estados Unidos. Eu continuo de olho e volto a qualquer atualização. De volta com vocês aí em São Paulo. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. Bom trabalho. Agora vamos ao continente europeu. A França deve se opor à efetivação do acordo entre Mercosul e União Europeia. A reportagem é de Nani Cox.
A ministra do Meio Ambiente da França, Elisabeth Borne, reafirmou nesta terça-feira que o país deve se opor à efetivação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Borne reforçou que o governo francês não vai aceitar a proposta nas condições atuais. Sem fazer referência direta ao Brasil, a ministra disse que não é possível assinar um tratado comercial com um país que não respeita a floresta amazônica e o Acordo de Paris. Ela lembrou que o posicionamento da França foi claro desde o início. Depois de décadas de negociações, europeus e o Mercosul chegaram a um consenso no final de junho deste ano. Os termos do acordo, porém, ainda precisam ser ratificados por todos os países que integram os dois blocos. Em agosto, o presidente francês Emmanuel Macron disse que vetaria o acordo ao acusar o presidente Jair Bolsonaro de ter mentido e minimizado preocupações com as mudanças climáticas. A decisão gerou tensões entre os dois presidentes, mas Macron não recuou das declarações. Além da França, a Áustria também já se posicionou contra o tratado comercial.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quarta-feira que as tropas do país iniciaram uma ofensiva na Síria. O governo turco afirma que o alvo dos ataques são as forças lideradas por curdos que foram aliadas dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico. Já agentes das Forças Democráticas Sírias disseram que a retirada de turcos provocou enorme pânico entre as pessoas, inclusive nos civis. O objetivo da ação, segundo Erdogan, é estabelecer uma zona de segurança no nordeste da Síria, atacado frequentemente por milícias ligadas a grupos terroristas. Agora são 4h17. Nós vamos agora com o repórter Rodrigo Viga, que traz os destaques do Rio de Janeiro. Boa tarde, Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Uma quarta-feira de muita, mas muita chuva aqui no Rio de Janeiro, temperaturas mais baixas, termômetro na casa dos 19, 20 graus. Chuva aqui no Rio é sinônimo de confusão, congestionamento, queda de árvores, problemas nos aeroportos e muitos, mas muitos acidentes de trânsito. Mais grave aconteceu em Seropédica, na BR-465, já na região metropolitana do Rio de Janeiro. 2 caminhões-tanque se chocaram, bateram. Um dos caminhões pegou fogo e 2 pessoas morreram nesta colisão. A BR está interditada desde cedo por conta desse grave acidente. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, além da violência no trânsito, nós temos a tradicional violência aqui no Rio de Janeiro. Policiamento reforçado em Vila Kennedy, na Zona Oeste. Durante a madrugada, muito bang-bang, muito tiroteio. Há operações acontecendo também em outras localidades da capital, da região metropolitana e da Baixada Fluminense. E por falar na Baixada Fluminense, lá em Nova Iguaçu, nessa região temida, violenta e perigosa aqui do Rio de Janeiro, pelo menos 3 pessoas foram presas em uma grande operação da Polícia Civil Fluminense nesta quarta-feira contra milicianos. Eles são suspeitos de terem ligação com uma milícia que atuava em Austin, uma localidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Entre os presos está um ex-secretário de obras do município de Nova Iguaçu. Foi preso porque estava com uma arma ilegal, não tinha porte para aquela arma, não tinha toda a documentação. Suspeita-se que, inclusive, essa milícia de Austin, na Baixada Fluminense, tenha ligação com grupos paramilitares aqui da capital. O chefe desta milícia de Nova Iguaçu também foi alvo da operação desta quarta-feira, que reuniu 130 agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro para cumprir 43 mandados de busca e apreensão. Alguns, inclusive, resultaram em prisões. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Obrigada, Rodrigo. O FMI prevê que a economia deve ter um crescimento mais lento em 90% dos países em 2019. Repórter Renan Porto.
O Fundo Monetário Internacional espera uma desaceleração sincronizada do crescimento em 90% dos países em 2019. A informação foi anunciada por Kristalina Georgieva nesta terça-feira, no primeiro discurso como diretora da instituição. Ela assumiu o FMI no dia 1º de outubro e deve ter um mandato de 5 anos. A economista da Bulgária trabalhou como executiva-chefe do Banco Mundial e a primeira mulher de um país emergente a assumir o cargo. Ela afirmou que o movimento de crescimento mais lento representa o mais expressivo da última década. O FMI deve divulgar no dia 15 de outubro o próximo relatório World Economic Outlook. De acordo com Georgieva, os números do relatório devem ser revisados para baixo, não só para este ano, mas também para o ano que vem. Para a diretora do fundo, o principal motivo para a desaceleração do crescimento mundial é o aumento das guerras comerciais, atreladas a incertezas geopolíticas, como a possível saída do Reino Unido da União Europeia. O FMI estima que essas tensões podem gerar uma perda de 700 bilhões de dólares para a economia global até 2020, o que representa 0,8% do PIB. Georgieva alertou ainda para um outro desafio: as mudanças climáticas e o aumento nas taxas de emissão de carbono. Os caminhos para uma retomada no ritmo do avanço da economia passam, de acordo com a diretora, por uma liberação do comércio pelo mundo e pelo esboço de um consenso sobre tarifas internacionais. Ela destacou também a necessidade de cortar juros, sobretudo diante de uma inflação moderada. Apesar disso, alertou para o fato de que muitos países estão com taxas de juros muito baixas, o que pode trazer consequências negativas a longo prazo. Georgieva ressaltou ainda a importância que países respeitem políticas fiscais e adotem reformas estruturais.
O governo deverá concluir a proposta de reforma administrativa ainda neste mês. Pelo menos foi o que afirmou o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, nesta quarta-feira. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter Vitor Brown, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, foi o que disse hoje o secretário Paulo Uebel, como você disse, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Essa fala dele sobre o futuro da reforma administrativa foi dada em Brasília durante o evento que apresentou os dados de um relatório feito pelo Banco Mundial sobre servidores públicos. O Banco Mundial analisou 53 países diferentes e como são as regras e o regime de remuneração dos servidores públicos. E chegou à conclusão nesse estudo de que no Brasil há a maior diferença entre os salários que são pagos para uma mesma carreira, para um mesmo cargo na iniciativa privada e na carreira no serviço público federal. Aqui no Brasil, essa diferença entre setor público e setor privado é a maior entre os 53 países pesquisados. Além disso, segundo a pesquisa, em 2017, quando esses dados foram compilados, os servidores federais brasileiros brasileiros tinham um salário 96% maior do que profissionais que atuam na iniciativa privada em cargos semelhantes, na mesma posição. Essa distância de remuneração que foi observada aqui no Brasil fica 21% acima da média mundial, segundo o estudo do Banco Mundial. Hoje o Estado brasileiro, o governo do Brasil, gasta cerca de 10% do PIB só com pagamentos de salários a servidores, tanto ativos quanto inativos. E, na verdade, só ativos, né? Mas também não apenas os salários, como bonificações e gratificações. 44% dos servidores federais hoje recebem mais de 10 mil reais por mês. 22% ganham acima de 15 mil e 11% faturam mais de 20 mil reais por mês. O especialista sênior para setor público do Banco Mundial, Daniel Ortega Nieto, diz que os servidores brasileiros costumam progredir na carreira mais rápido do que em outros países.
As progressões e promoções, que principalmente nos estados, acontecem muito rápido. E finalmente, que o setor público não utiliza dados geralmente para identificar quais são os salários de mesmas atividades no setor privado.
É, e diante desse problema dos gastos do Brasil com o serviço público, que foram ressaltados aí pelo coordenador do estudo, Daniel Ortega, para corrigir isso, o Banco Mundial apresenta ao governo do Brasil algumas sugestões. Uma delas é para que o salário inicial dos servidores seja reduzido. Outra ideia é que o tempo de progressão da carreira, ou seja, o tempo que esse servidor leva para sair do estágio inicial, da contratação inicial dele, do cargo que ele ocupa inicialmente, até chegar ao topo da carreira, seja elevado pelo governo, e também que as taxas de reposição desses trabalhadores que ganham muito sejam diminuídas pelo governo do Brasil. Ao comentar esses dados todos trazidos hoje pelo Banco Mundial, o secretário Paulo Ebel falou sobre a reforma administrativa. Ele não quis adiantar detalhes sobre o texto que vai ser encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional. Disse apenas que antes de enviar o projeto, esse texto passará ainda pelas mãos do ministro Paulo Guedes, da Economia, e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Como dica, ele só disse, Lívia, que por enquanto as mudanças só vão valer para os novos servidores públicos, não para aqueles que já estão no serviço atualmente.
Obrigada, Vitor. Vamos acompanhar, então, o desdobramento dessa reforma. Obrigada.
Até mais.
Bom, o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já. Você não saia daí, fique com a gente.
Jovem Pan, agora.
Essa você não pode perder. Promoção 50 anos dos produtos Fortaleza. É fácil participar. Compre produtos Fortaleza, cadastre o cupom fiscal no site produtosfortaleza50anos.com.br e concorra a R$200 todos os dias. Smartphones e Smart TVs toda semana e moto zero quilômetro no final da promoção. São prêmios todos os dias. 50 anos produtos Fortaleza. Participe e vamos comemorar juntos. Bostik Fortaleza, a força que nos une. Encontre nas melhores lojas e
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan News.
O parlamento da Itália aprovou nesta terça-feira uma reforma que reduz o número de representantes no Senado e na Câmara em mais de um terço. A medida foi uma promessa feita pelo movimento populista Cinco Estrelas, o principal partido da coalizão governante no país. Com a redução, o número de parlamentares deve cair de 945 para 600. De acordo com os idealizadores, o objetivo do projeto de lei é economizar em salários e despesas. Através do Twitter, o partido Cinco Estrelas afirmou que a medida pouparia cerca de €1 bilhão em 10 anos. Críticos à medida indicam que a reforma pode enfraquecer a democracia por facilitar que grupos de interesse tenham maior poder de barganha. A redução de parlamentares começa a valer após as próximas eleições, previstas para o ano de 2023.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. Jovem Pan Morning
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja 100. Tão fácil que parece brincadeira. Ainda bem que tem Loja 100.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Atualizou o TP? Olá, estamos de volta e nós vamos agora ao vivo para Brasília, onde ocorre a votação na Câmara dos Deputados do projeto sobre a partilha do leilão do pré-sal. Quem acompanha é o repórter Levi Guimarães, que traz os destaques. Levi, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, a Câmara deve votar hoje ainda esse projeto que divide entre estados e municípios parte do dinheiro arrecadado com o leilão do excedente do pré-sal, que é o acordo chamado de cessão onerosa, que faz parte daquele pacto federativo, né, que é um conjunto de medidas que busca aí melhorar a receita dos estados e dos municípios, muitos deles em situação fiscal bastante complicada. Houve nas últimas semanas um grande impasse aqui no Congresso Nacional, principalmente entre as duas casas, em torno desse projeto, porque ele foi primeiro aprovado pelo Senado, inclusive com um acordo com o governo, com governadores que são parte interessados, né, com governadores e com governo federal, mas quando ele chegou aqui na Câmara, os deputados queriam fazer algumas alterações que não agradavam principalmente aos governadores e fugiam aí desse acordo que tinha sido feito antes. Aí foram feitas uma série de reuniões, algumas negociações aí nos últimos dias, e ontem se chegou ao acordo de que a partilha inicialmente acordada entre senadores e governadores e governo federal, ela no grosso vai ser mantida, ou seja, 15% do dinheiro arrecadado com esse mega leilão marcado para o mês que vem, 15% vai para os estados, outros 15% para os municípios. E aí os critérios de divisão entre os estados vão ser baseados principalmente no fundo de participação dos estados e entre os municípios no fundo de participação dos municípios. Com relação aos estados, cerca de 2/3 desse dinheiro deve ir para as regiões mais pobres, principalmente no norte e nordeste, enquanto que os estados produtores de petróleo, como Rio de Janeiro, devem ganhar também uma fatia um pouco mais gorda desse dinheiro. Esse acordo ele é importante não só para avançar nessa pauta do Pacto Federativo, na sessão onerosa que vinha empacada aqui no Congresso Nacional, mas também para pavimentar um pouco mais o caminho do segundo turno da reforma da Previdência lá no Senado Federal, porque muitos senadores eles estavam descontentes aí com esse imbróglio em torno da sessão onerosa, ameaçavam não avançar no segundo turno da reforma da Previdência do Senado, né, que ainda tida como prioridade na pauta econômica do governo federal, mas agora, com a provável aprovação hoje ainda na Câmara dos Deputados desse projeto, ele deve ser votado na semana que vem pelo Senado, logo depois sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, e aí no dia 22 deve acontecer a votação da reforma da Previdência no Senado, já com um caminho mais pavimentado, sem essas divergências entre senadores e governo. Lívia.
Obrigada pelas informações, Levi. O grupo de deputados que analisa o pacote anticrime deve finalizar a votação parcial do projeto na semana que vem. Mais detalhes com a Natasha Nazaro.
O grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro rejeitou a proposta que autorizava delegados a decidir sobre a prisão em flagrante nos casos do chamado excludente de licitude. Atualmente, a decisão sobre a prisão ou não cabe ao juiz durante a audiência de custódia. O excludente de licitude reduz e até mesmo isenta da punição policiais que matem durante o trabalho em determinadas situações, como em casos de legítima defesa. A retirada do trecho foi proposta pelo deputado Paulo Teixeira, do PT, de São Paulo.
Nós achamos que, como se trata de um crime contra a vida, tem que ter um filtro maior. E o filtro, nesse caso, é o filtro judicial. O juiz é que deve julgar se aquela pessoa matou por legítima defesa ou não.
Ainda na reunião desta terça-feira, os deputados incluíram no texto um dispositivo que impede a saída temporária da prisão, as conhecidas saidinhas, de condenados por crimes hediondos que resultem em morte. Outro item aprovado amplia a pena aplicada ao crime de concussão, que é quando o funcionário público exige vantagem em função do cargo que ocupa. Pelo texto aprovado, a pena será a mesma aplicada ao condenado por crime de corrupção, de 4 a 12 anos de reclusão. Na semana que vem, pelo menos mais duas reuniões serão realizadas para que os deputados concluam a votação do pacote anticrime apresentado pelo governo federal no início deste ano.
Agora são 4h34 e vamos falar de tecnologia. A principal feira do setor de videogames no Brasil, a Brasil Game Show, começou nesta quarta-feira em São Paulo. E quem acompanhou as novidades do primeiro dia da Brasil Game Show é o repórter Victor Moraes, que está nos nossos estúdios. Victor, quais foram os principais destaques e as novidades que foram apresentados na feira?
Muito boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, o videogame é um vício que muitos brasileiros têm, Lívia. E para delírio desses amantes do videogame, começou hoje, só aberto para a imprensa, o maior evento de games da América Latina, o Brasil Game Show, como você bem falou. É uma indústria de games que movimenta aí por ano mais de US$1,5 bilhão. Eles esperam receber até o final, né? Que amanhã abre para o público, eles esperam receber até domingo mais de 300 mil pessoas. E só no Brasil são cerca de 75 milhões de jogadores, como explica o coordenador de marketing da feira, o Fábio Almeida. Vamos ouvi-lo.
Mercado que vive em crescimento, ele está sempre em crescimento. A gente tem aí, falando de receita, mais de R$6 bilhões em receita que giram em torno desse mercado, né? Aí a gente fala em consumo direto, consumo através de outras plataformas, etc e tal. A expectativa da BGS não é a melhor possível, né? A gente, só para você ter ideia, os ingressos de sábado foram esgotados logo que abriram as vendas. Então, as pessoas já ficam nessa expectativa para comprar o ingresso. Então, já sabem que a BGS vem todo ano trazendo novidade.
Pois é, aí o Fábio Almeida, que é coordenador de marketing da Feira Brasil Game Show. E olha, Lívia, eu tive uma experiência muito inovadora, que eu nunca tinha passado por isso, muito bacana, porque eu joguei um jogo chamado Iron Man, do PlayStation VR, VR em português. Você tem a chance de realidade 3D, né? Você coloca aquela máscara e aí você consegue voar, participar do jogo. Enfim, movimentar, andar por um espaço, verdade que não é muito grande, mas você consegue andar e virar o corpo, enfim, é um negócio muito bacana, que eu tive essa experiência incrível e foi muito uma experiência realmente muito bacana. Agora, para quem se interessar e quiser conferir essa feira de perto, os preços são os seguintes. O ingresso individual custa R$ 49,00 e vale por um dia de evento. Agora, se a pessoa quiser ir de quinta a domingo, aí o preço é R$ 147,00, te dá acesso a todos os dias do evento, que acontece no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, em São Paulo. Abre à 1h da tarde e fecha às 9 horas da noite. Lívia.
Obrigada, Vitor. Acredito que a feira apresente muitas novidades sobre essa tecnologia virtual, né?
Muito, realmente assim, é bastante transformadora a experiência de você estar lá, porque como o Fábio Almeida disse, envolve milhões de pessoas que não só jogam videogame, mas que também gostam de assistir, gostam de, por exemplo, cosplay, que é um negócio muito bacana. A pessoa, você vê várias pessoas fantasiadas ali, então é um universo realmente gigantesco que promove bastante experiência para quem puder ter a oportunidade de ir lá no Expo Center Norte, vale muito a pena.
Sim, quem tiver oportunidade não pode perder. Bom, um posicionamento da OCDE reacendeu um debate que incomoda as gigantes de tecnologia. A organização propôs uma reforma na tributação empresarial em escala global. O comentarista de tecnologia aqui da Jovem Pan, Carlos Aros, está conosco para explicar os efeitos dessa possível mudança e por que as empresas de tecnologia não estão gostando nada dessa ideia. Boa tarde, Aros.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa história não é nova, né? Essa discussão que hoje acaba sendo provocada novamente pela OCDE, ela já surgiu em outras situações. O bloco europeu é bastante crítico do modelo atual. A França já fez mudanças na legislação para mudar esse cenário, deixou bem desgostosos os gestores, né, os líderes das empresas de tecnologia, porque basicamente se discute o seguinte: no modelo atual, as empresas enviam as remessas de dinheiro, né, os lucros, as receitas geradas em um país, para o seu país sede, e muitas vezes acabam não deixando, não fazendo investimentos naquele país onde o dinheiro realmente foi feito. E no mundo da tecnologia, isso é cada vez mais possível, porque uma pessoa aqui no Brasil desenvolve uma aplicação, desenvolve um software e ocupa um espaço com clientes num país europeu, por exemplo. O que vai acontecer? Toda a receita gerada por aquela negociação, salvo alguns tributos, acabam ficando para essa empresa e são remetidos para o país de origem. No caso desse exemplo aqui, o Brasil. E imagine isso acontecendo em uma escala global com empresas que faturam alguns bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro e pouco retorno para esses países que entendem que há uma balança em desequilíbrio. Então, o que a OCDE propõe é o seguinte, que, aliás, esse é o entendimento da França, tá? Que as empresas devem pagar impostos sobre as receitas acumuladas em outros países, mesmo se a sua sede física estiver em um outro local. O que significa que, por exemplo, as empresas do Vale do Silício, nos Estados Unidos, teriam de recolher esses impostos sobre as receitas acumuladas na Europa. E aí isso, claro, significa um peso grande, um rombo nos cofres dessas empresas, porque é uma tributação bastante grande. Qual é a questão colocada pela OCDE e por que ela pode ser vista como uma tentativa de apaziguar essa situação, embora incomode ainda as empresas? A OCDE está propondo criar um entendimento único, como se fosse uma taxa global. Um entendimento que passe por todos os países, levando essa negociação, por exemplo, para o âmbito do G20. E isso faria com que cada país não entendesse qual a sua taxa, mas que se passasse uma régua e compreendesse isso em uma escala global. O entendimento da OCDE é de que fazer isso individualmente acabaria, em alguma medida ou outra, inviabilizando a economia, já que ela está amparada no crescimento e no avanço dessas empresas de tecnologia, que hoje geram empregos, produtos e serviços que acabam sendo comercializados e fazem movimentar a roda da economia. As empresas estão bastante desgostosas com esse cenário. É um debate que não será concluído em pouquíssimo tempo. Tem ainda uma distribuição de lucros, direitos tributários. Enfim, é um troço super complexo e agora todo mundo vai sentar à mesa para discutir essa questão.
Carlos, agora mudando um pouquinho de assunto, essa vai para os amantes da Apple. Quando que o novo iPhone deve ser lançado aqui no Brasil?
Dia 18 começam as vendas, dia 18 de outubro. Os Apple maníacos estão vibrando, já recebi um monte de gente de mensagem no Twitter, de gente dizendo, então dessa vez não vou precisar vender o rim inteiro, vou vender só meio rim para comprar o iPhone novo, porque o preço está um pouco menor. Também não é algo que se comemora, porque está alto, mas está menor. menor do que nos lançamentos anteriores. Começa com R$5.000, né, o modelo de entrada, que é o iPhone 11 Pro, e aí termina lá em R$9.600, e aí é uma faixa, que essa variação, porque são modelos diferentes, são produtos diferentes. Lá no Tech News, em jp.com.br/TechNews, eu coloquei uma tabelinha com os valores de referência para cada modelo. Então, são três aparelhos, né? Cada um deles com três divisões por tamanhos de armazenamento. E aí o valor muda a partir da capacidade de armazenamento de cada uma. Mas é isso. Começa em R$5.000, mais ou menos. Termina em R$9.600. Muito dinheiro, mas a Apple está nesse entendimento de que precisava não quebrar a barreira aí dos cinco dígitos, porque isso poderia ser um problema para as vendas. Ao contrário da estratégia que foi adotada há algum tempo atrás, quando, para poder reverter um prejuízo de receita, a Apple subiu o ticket médio dos aparelhos, e embora não tenha vendido tanto quanto poderia, como o valor do produto era mais alto, ela atingiu a meta de receita. Agora, ela está tentando fazer o caminho inverso. São três modelos tentando ampliar as frentes e as faixas de público que comprarão esse produto, para fazer com que venda mais dispositivos e fature mais também. A Apple precisa se posicionar melhor nesse segmento, porque ela está sendo ameaçada pelas fabricantes chinesas, que têm produtos bons a preços mais convidativos, a Samsung também fazendo o seu movimento. Então, no tabuleiro, as peças estão bem baralhadas, e a Apple está tentando se encontrar, porque já foi o tempo em que todo mundo olhava para o iPhone e dizia: olha só, aqui está todo o potencial de inovação que um smartphone pode oferecer. Agora a bola está bem dividida, os outros aparelhos têm boas funcionalidades, têm um hardware bastante interessante, e a Apple precisou se movimentar. Só a maçã mordida na caixa já não convence mais com tanta força como convencia. É preciso mostrar alguns outros argumentos, e a queda no preço faz parte desse movimento.
Realmente, os preços têm que melhorar, porque as chinesas estão chegando com força ao Brasil, né?
Estão chegando com força ao Brasil. A Xiaomi lançou alguns produtos por aqui. O Huawei também ensaiando a sua movimentação com alguns outros produtos. E elas têm entrado, que é muito interessante, não só com o aparelho premium. Porque em um determinado momento do jogo, para essas fabricantes, não faz tanta diferença colocar um produto tão caro. O objetivo é ganhar capilaridade. Então, as chinesas tem a possibilidade de produtos mais baratos, com funcionalidades que atraem as pessoas. Então são câmeras potentes, uma série de outras características que fazem com que as pessoas olhem para esses produtos e muitas vezes troquem. Tem muita gente trocando as marcas que estão mais bem posicionadas, assim como atrativos, por essas fabricantes chinesas. O custo-benefício tem compensado para alguns consumidores.
Realmente, muito obrigada, Carlos.
Até mais, Lívia.
Agora são 4h46. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta que adia o pagamento de precatórios por estados e municípios, e a questão deve ir ao plenário da Câmara ainda nesta quarta-feira. Mais detalhes com o repórter Afonso Marangoni.
O plenário do Senado deve votar hoje uma proposta que prorroga até 2028 o prazo para que estados e municípios paguem os precatórios, que são dívidas geradas por condenações judiciais. O projeto dá mais 4 anos para que os entes federativos quitem esses pagamentos. O novo prazo é válido para estados e municípios que tinham dívidas em março de 2015. A PEC faz parte das medidas do novo Pacto Federativo. Atualmente, muitos governadores e prefeitos estão sem dinheiro para manter serviços públicos essenciais e pagar despesas básicas, como salários. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um substitutivo do relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Ele propôs 2 mudanças ao texto original apresentado pelo senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Entre elas, Antônio Anastasia defendeu que para as pessoas físicas fosse mantido o calendário de pagamento até 2020. 2024.
A prorrogação seria destinada tão somente às pessoas jurídicas. As pessoas físicas permanecem no prazo de 2024, que é as pessoas que são a parte mais sensível, as pessoas alimentares, pequenas apropriações, etc.
Anastasia também defendeu que empréstimos e depósitos judiciais usados exclusivamente para pagamento de precatórios fiquem de fora do teto de gastos. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, elogiou as alterações feitas pelo relator.
Primeiro, de tirar as amarras, facilitar o pagamento desses precatórios ao tirar do limite do teto do gasto. E segundo, ao ter a sensibilidade de atender com justiça as pessoas físicas, que são normalmente as que mais precisam, são aqueles que precisam receber as suas indenizações, muitas vezes já estão no final da vida, aguardando o recebimento desse valor para ter aí uma velhice digna.
Desde a Constituição de 1988, já foram feitas 6 modificações em relação ao pagamento de precatórios. A PEC precisa ser aprovada em 2 turnos no plenário do Senado para depois seguir à Câmara dos Deputados.
Agora são 4h48. Associações de magistrados prometem brigar juntas no Supremo contra dispositivos da lei de abuso de autoridade e fazem reunião nesta quinta-feira. No começo do mês, a AMB e a AJUF anunciaram uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. As entidades avaliam que as normas criam inúmeros tipos penais que fragilizam as categorias perante advogados e segmentos da sociedade. As associações consideram inaceitável um magistrado ter a conduta classificada como criminosa sobre a pecha de prejudicar um terceiro. O projeto de abuso de autoridade foi aprovado pelo Congresso, que depois derrubou 18 vetos de Jair Bolsonaro. O presidente da Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, ressalta que a discussão no Supremo é o caminho.
Nós já levamos um pedido de veto ao presidente da República, apontando pelo menos 8 problemas na lei. São 8 artigos que nós entendemos que pode, de alguma maneira, ferir a independência judicial. Esses artigos, dos 8, 5 foram vetados pelo presidente, mas agora houve a derrubada dos vetos. Então, o caminho agora é levar ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo defina até que ponto há ou não inconstitucionalidade nessa norma.
De acordo com a AJUF, ao menos 15 condutas tipificadas como crime de abuso de autoridade prevêm a perda de cargo público e até prisão de servidores.
Infelizmente, advogados também cometem crimes, né? Mas o juiz sempre vai ter um receio maior, e ainda mais agora, por causa da lei de abuso de autoridade, de deferir uma medida cautelar, constritiva, contra um advogado, porque a interpretação dele, se for diferente da interpretação dos tribunais recursais, pode ensejar uma representação por abuso de autoridade, né?
Em manifestação recente, a juíza Gabriela Hardt, de Curitiba, que substituiu Sérgio Moro, declarou que a legislação prejudica a magistratura. A juíza Gabriela Hardt avalia que a Operação Lava Jato pode ser prejudicada pela legislação aprovada no Congresso. A lei prevê, por exemplo, pena de 1 a 4 anos de detenção para magistrados que decretarem a prisão de réus em desacordo com as hipóteses legais. Agora são 4h51 e o governador João Dória afirmou que a previdência dos servidores estaduais pode ser enviada ainda este ano para a Alesp. Quem traz os detalhes é a repórter Vitória Bel, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Vitória.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, hoje o governador João Dória disse em coletiva lá no Palácio dos Bandeirantes que a reforma da Previdência dos Servidores Estaduais pode ser enviada para a Assembleia Legislativa até o final do ano, ainda neste ano. A gestão Dória já está com essa proposta de mudança nas aposentadorias dos servidores pronta, e isso o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e o vice-governador Rodrigo Garcia já haviam dito que essa proposta já estava aí bem encaminhada e hoje o governador disse que a proposta está pronta para ser enviada caso necessário. Lembrando que tramita no Congresso Nacional, atualmente no Senado, a PEC paralela que inclui aí estados e municípios na reforma da Previdência Federal. No entanto, essa proposta, a PEC paralela, ainda precisa ir para a Câmara dos Deputados. Ainda precisa ser aprovada no Senado e ir para a Câmara dos Deputados. Boa parte dos governadores já está um pouco pessimista com relação a essa PEC paralela, a essa tramitação, acredita que a Câmara aí não vai encaminhar, não vai dar aí, não vai levar essa proposta adiante a tempo de se incluir estados e municípios e a tempo dos municípios terem a economia necessária para que os cofres aí estaduais tenham um melhor desempenho ao longo do ano que vem. E pensando nisso também, o governador João Dória preparou então já essa reforma da Previdência de São Paulo e pensa aí já em encaminhar ainda neste ano. João Dória, no entanto, reforçou que ele continua convencido aí, otimista, de que os deputados da Câmara vão acabar aí levando adiante a PEC paralela e de que estados e municípios vão ser incluídos. No entanto, apesar de se dizer otimista, ele já prepara aí essa reforma para encaminhamento para a Lesp. Vamos ouvir o governador.
Se houver tempo, sim, ainda esse ano. Provavelmente haverá, mas continuo confiante de que a medida será adotada pela Câmara Federal. Há um bom número de deputados que tinham uma visão contrária no início e hoje já tem uma visão favorável à inclusão de estados e municípios.
O governador também comentou durante a coletiva sobre o orçamento estadual que foi enviado, a proposta de orçamento estadual para 2020 que foi enviada para a Assembleia Legislativa. Quando comparado ao ano passado, o orçamento de 2019, o que foi proposto em 2018 para 2019, o orçamento de 2020 fica aí quase igual, apenas com uma correção de inflação, o que a gente interpreta como um congelamento do orçamento. Além disso, o orçamento de 2020 está menor do que era de 2015 e de 2016. Questionado aí sobre o orçamento não ter crescido um pouco, não ter tido um aumento de investimentos em áreas, inclusive estratégicas, como o setor de transportes, o governador João Dória disse que o governo procurou fazer um orçamento realista, diferente do orçamento fictício que foi feito pelo ex-governador Márcio França, que segundo aí o governador João Dória, exagerou nas contas e acabou tendo uma ideia muito maior de receita que o Estado não teve. Vamos ouvir o governador João Dória.
É melhor termos um orçamento realista e se a economia proporcionar no seu crescimento, e nós acreditamos que isso venha a ocorrer, nós podemos aditar esse orçamento e incorporá-lo com condições sólidas do aumento de receita. Fora disso, pés no chão e confiança daquilo que São Paulo tem por obrigação, fazer um orçamento fiscalmente correto.
E o governador também esteve lá no Palácio dos Bandeirantes num lançamento de um novo projeto da Enel, que é a companhia aí que cuida dos cabos de luz aqui, do sistema de luz e energia aqui de São Paulo, que é a antiga Eletropaulo. Hoje a Enel, que é aí uma empresa privada que cuida aí de toda a parte de energia elétrica de São Paulo. E a Enel lançou um novo projeto que vai trazer os cabos de luz para debaixo da terra, vai tornar os cabos de luz de energia elétrica subterrâneos, começando pelo bairro da Vila Olímpia. Lívia.
Vitória, obrigada pelas informações. E o Jovem Pan agora termina aqui. Você segue com o 3 em 1. Lembrando que o nosso jornal vai de segunda a quinta-feira, então amanhã estaremos juntos às 16h. Te espero lá, hein? Muito obrigada.
Jovem Pan, agora.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancadajp. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia. Imbatível de comentaristas.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.